Começa agora o podcast do Fascículo Recomendações. O projeto Recomendações é uma iniciativa da Sociedade de Pediatria de São Paulo, que, em parceria com a LIPS, traz 4 fascículos anuais com atualizações e recomendações para o universo da pediatria. Nesse podcast, os médicos publicados da última edição trazem um breve resumo dos seus artigos. Vamos conferir?
Olá, colegas pediatras. Eu sou Manuel de Nóbrega, presidente do Departamento Científico de Otorrinolaringologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Para a edição 99 do fascículo Recomendações, preparei o artigo Importância da Higienização Nasal na Prevenção e Manejo das Infecções de Vias Aéreas Superiores. A lavagem nasal é um tratamento popular, simples e barato, e que tem sido utilizado durante séculos para tratar várias doenças nasossinusais. Ela avalia os sintomas de grande variedade de condições nasais e paranasais, reduz o uso de recursos médicos e ajuda a minimizar a resistência ao antibiótico. Além de limpar as fossas nasais e promover a remoção de antígenos e de mediadores inflamatórios do local, tais como a histamina e prostaglandinas, a irrigação nasal pode melhorar a limpeza do muco, aumentando a frequência de batimento ciliar, reduzindo assim o risco de superinfecções bacterianas e melhorando a cicatrização da mucosa. Isso pode ser particularmente mais importante durante o inverno, em decorrência da coexistência de condições relacionadas com a atividade ciliar prejudicada do epitélio respiratório, como as baixas temperaturas, a poluição do ar, umidade do ar inspirado e desidratação. No artigo, explico os métodos de lavagem nasal e a frequência em que podem ser utilizados. Abordo também os raros casos de efeitos adversos. Boa leitura!
Olá a todos e a todas. Eu sou Mário Cícero Falcão, sou doutor em pediatria pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e sou membro do Departamento de Nutrologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito de neuronutrientes e os meus dias de vida. Por que que eu escolhi esse tema para conversar com vocês? Porque esse tema é extremamente importante em relação a gente pontuar o que são esses 1000 dias da nossa criança e em relação ao que são neuronutrientes. Então, em primeiro lugar, vamos falar o que são os neuronutrientes. Vários nutrientes que nós ingerimos pela nossa alimentação vão ter as suas funções metabólicas específicas. Por exemplo, a criança ingere proteína para ela poder crescer. Mas existem alguns nutrientes específicos que, além de ter uma função metabólica, também têm uma função em relação ao sistema nervoso. Vamos dar um exemplo da mesma proteína. Um aminoácido presente na proteína, que é a taurina, ela tem, por exemplo, uma função metabólica. Essa taurina tem uma função metabólica, onde ela vai ser precursora de sais biliares. Mas também ela tem uma função no sistema nervoso, porque ela é precursora de neurotransmissores. Então, com isso, a gente mostra o que é um neuronutriente. Agora vamos conversar sobre os 1000 dias, né? Cada vez mais se dá muita importância para esses 1000 dias, porque é o período onde a criança está num crescimento pleno e ela vai ter, né, nesses 1000 dias, a janela de oportunidade para todo o seu desenvolvimento cognitivo. Então, por isso que nesses 1000 dias é importante essa criança receber neuronutrientes. Quais são os neuronutrientes mais importantes? Então eu listo para vocês o ferro, que tem ação na sinapse, que tem uma ação dentro da mielina e também no metabolismo energético de todo o cérebro. O zinco, que atua também na formação de neuronutrientes, o cobre da mesma maneira, né? A colina, que também atua na síntese de neurotransmissores, e o neuronutriente mais importante, que é o DHA, que tem um efeito na sinapse, efeito no crescimento do cérebro, um efeito na produção de neurotransmissores, ou seja, em toda a plasticidade cerebral, e com isso essa criança terá um melhor desempenho cognitivo. Muito obrigado pela atenção.
Olá, colegas pediatras, eu sou Ruth Rocha Franco, endocrinologista e membro do Departamento Científico da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Para a edição do fascículo 99, recomendações, eu e a doutora Carolina Passoni, também membro do departamento, preparamos um artigo sobre atualização no manejo da síndrome de Prader-Willi. A síndrome de Prader-Willi é um distúrbio genético complexo, multissistêmico, causado pela falta da expressão de genes paternos do cromossomo 15. A incidência varia de acordo com a população, entre 1 a 30 mil nascidos vivos, com distribuição igual entre homens e mulheres. Nesse artigo, nós explicamos as características clínicas da síndrome, bem como as características fenotípicas. Destacamos também as principais causas de morbimortalidade mortalidade e as consequências diretas do excesso de peso nas crianças com a síndrome de Prader-Willi, sendo então controle essencial para a sobrevida e melhor qualidade de vida. O manejo da síndrome depende da idade, abrange 4 pilares importantes, como dieta, atividade física, uso de hormônio de crescimento e o comportamento. No artigo também descrevemos as evidências atuais sobre o manejo de cada um desses pilares para fornecer diretrizes baseadas em evidências para o correto tratamento da síndrome de Prader-Willi. Inclusive, nós destacamos algumas peculiaridades de cada fase, né, da idade dessas crianças, o que deve ser considerado, então, para um bom acompanhamento. Boa leitura a todos!
E aí, deu vontade de saber mais? No site spsp.org.br/publicações/recomendações, você encontra todos os artigos completos. O podcast do Fascículo Recomendações fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!